Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos à primeira edição, aliás, a última edição da semana da Prova Oral, depois de termos recebido aqui distintas figuras como Tony Carreira, António Raminhos, e já ontem recebemos ainda o meu grande comparsa, Nelson Nunes, que acaba de editar um livro que fala sobre o public shaming e basicamente o bullying cibernético, cujo nome é Quem Vamos Queimar Hoje. Ora, as expectativas estão altas e de certeza que não vão descer com as nossas convidadas. Até porque temos uma psicóloga e uma psiquiatra que não se podem ver. Estão em estúdio separadas por Ana Pinto Coelho.
Aliás, são as primeiras a conviver harmoniosamente, não é?
Sim,
as primeiras psicólogas e psiquiatra a conviver harmoniosamente.
Porque têm a terceira parte da saúde mental, que é uma conselheira.
Ah, bom.
Que ainda não existe em Portugal, mas que faz parte, ou deveria.
Tu és uma conselheira mental, é isso?
Conselheira mental, não. Sou uma conselheira em dependências químicas e comportamentais.
Podia haver uma conselheira mental?
E pronto, pode ser mental, mas isto é assim... Sim. Em inglês é mais normal e toda a gente sabe o que é. Chama-se counseling.
Counseling.
Conselhamento.
Ok.
São lentes diferentes das psiquiatras.
Olha, eu sugeria que tu falasses para o microfone da Xana. Estou aqui. E vocês.
Está certo.
Está certo? Ok. Está bem. Estou-te a ver muito de lado. Tenho medo que te vás demitir
da
tua parte de comunicação. Ok. Então vamos a isso. Tu estás a organizar um festival. Isto. Há quanto tempo é que organizas? Há quantos anos? 3? 4? 5?
Começou só o ano passado.
Só? Sim. Olha, a mim parecia-me já 3, 4 anos.
Não.
O festival mental, tu inspiraste num festival que existe na Escócia.
Exatamente.
Aí sim, há bastantes mais anos. Como é que ele funciona? Tu há pouco estavas a dizer, no festival mental são 400 ações.
Estava a passear ali em Edimburgo, que é bom, é fantástico, na Film House, e vi uma brochura do Scottish Mental Health Arts and Film Festival. Eu abri aquilo e vi que eram 400 eventos em toda a Escócia, durante um mês inteiro. Toda a Escócia. E de facto, quando olhei, e tendo em conta aquilo que eu tenho feito ao longo da vida, que são coisas bastante diferentes umas das outras, basta dizer que comecei como road manager em bandas rock e passei pela Católica e depois licenciei-me em marketing, e só desde os 40 é que estou na saúde mental.
Então, mas espera, o que
a sanidade mental e a tua saúde mental, que é uma coisa que nessas áreas, olha que...
Espera aí, com que bandas é que andavas na estrada, Ana?
Bandas? Andei com rock, sobretudo, com produção, fiz chutes, fiz GNR... Fiz Mulher e Fetadá, não sei se ainda te lembras disso.
Eu não me lembro.
Sei lá, tanta coisa. Doutores de Engenheiros. Aquilo foi uma banda que eu fui para aí só um ano. No Fado andei com António Pinto Basto, Nuno da Câmara Pereira, Jorge Palma também, Mafalda Veiga. O primeiro concerto de Jorge Palma a sério. Fui eu que fiz, eu e quem estava comigo na altura.
Jorge Palma, que vai ser nosso convidado na próxima terça-feira aqui na Prova Oral, já agora.
Então, se ele se lembrar de mim, 1984, Ala Magna, o lado errado da noite.
Será que ele se vai lembrar? Já agora, os artistas, à partida, têm assim a fama de terem algumas dependências e alguns desequilíbrios também, não é? Quase nenhum artista é assim, como direi, uma pessoa muito normal ou muito equilibrada.
Eu não sei o que é que tiram aqui as minhas colegas.
Há uma baliza, há uma série de parâmetros que temos que cumprir para sermos considerados pessoas equilibradas.
O que é que é normal, o que é que não é? Eu acho que esta questão que é muitíssimo importante.
Eu posso ser só um excêntrico?
Por exemplo, em termos políticos, tu olhas para um Obama e vês uma pessoa equilibrada. Olhas para um Trump e vês uma pessoa que não é equilibrada.
Mas imagina, agora vou para um Alça Ferrari.
Reparem, mas nós não conseguimos entrar na cabeça do Obama. Portanto, não, o Obama pode ser uma pessoa desequilibradíssima.
Mas imagina que ele era um tipo com...
E o Trump não é certamente um artista.
Ah, eu acho que é, por acaso.
Não, no sentido que estavas a falar. Sim. De criatividade e de coisas bonitas. Uhum. Boas, no sentido, não é artista.
Ah, ok. Sim. Manga, não, mas ele é criativo, é? Ele é criativo.
Ele é criativo, não é artista. Okay. Não, isto, assim, as artes estarem associadas necessariamente a descompensações ou a abusos ou tudo isso, não é verdade. Eu digo sempre esta coisa, começa a ficar repetitiva. Porque adorei ouvir uma vez o David Bowie respondeu a uma pergunta destas, tal e qual, assim, desse género. Porque, como se sabe, David Bowie era adito e assumidamente adito. E
era adito? Eu não sabia.
Álcool e drogas.
Era.
O que é que ele teve a fazer na Alemanha com o Iggy Pop? Quando fizeram a trilogia de Berlim. Tiveram, teoricamente, a fazer limpeza, que foi o melhor sítio escolhido na altura, de resto, porque a Alemanha era onde mais drogas
havia. Mas, ali nos anos 70, 80, olha, qual era o artista que não dava em drogas, não é?
Sim, sim.
Essa é a questão, nenhum. Mas agora também... Agora, há outro tipo,
fazia parte da expansão mental, não era?
Eu acho que, curiosamente, outro dia falava com possivelmente o Álvaro Covões e ele dizia-me, claro que as drogas existem no meio, mas ele vê por parte das bandas um maior cuidado e um maior profissionalismo, até porque muitos deles andam em digressão, andam com equipas enormes e eles não podem comprometer uma digressão nem uma viagem que sai às 7 da manhã do outro dia.
Estamos a falar só dos artistas, por exemplo, se vires o documentário do Steve Jobs, ele dizia que aquela ideia com o Steve Wozniak de fundar a Apple veio depois de uma trip qualquer que eles tiveram, que era muito comum na altura a teres uma trip para expandir a mente. E foi assim que começou aquela grande ideia. Portanto, não é uma coisa exclusiva de artista.
Quantas ideias é que não começaram numa noite de copos, por exemplo?
Sim, isso é verdade. Daí a ficarem lá é outra. A questão é isto ser uma
pronto,
vez.
Pronto, é isso, lá está.
É ficar.
Eu acho que o ouvinte tem medo que tu respondas aos tais parâmetros de definição
do que é um adito.
Estou com algum receio, sim. Eu estava a tentar disfarçar, estava a tentar safar-me disso.
Porque as adições não são só químicas, estamos a falar só de químicas, as adições são comportamentais também, e vamos falar no Festival Mental disso. Por exemplo, a ciberdependência é uma, cibersexo, ciberjogo. Smartphone addiction, nós temos.
Bem, agora há um jogo que as pessoas estão adictas. Qual é o jogo? Dos miúdos? Não é?
Fortnite? Não.
É esse, claro.
Nem sei bem o nome, mas imagino que sim, ouço falar muito dele.
O que é que se passa com este jogo? Já viram?
Não sei.
Havia a Baleia Azul também.
Esse é terrível, não é?
É, tudo que é. Lá está. Mas isto, a questão das adições, a adição é uma doença. E para isso há tratamentos, como é evidente. E voltando ao David Bowie, ele só respondeu: a maior parte de nós não morre. A maior parte de nós fica em recuperação. Normalmente fala-se de todos que morrem, não é? É o artista e que é junkie, ou que é isto e que é aquilo. Mas não. A maior parte vive em recuperação e larga as drogas e larga o álcool.
Olha,
isso é que é o normal.
Não se esqueçam que podem e devem participar neste programa. Aqui, deixando uma mensagem de voz no nosso WhatsApp, o número é o de sempre, é o 960386272.
Prova oral, 15 anos.
A prova oral tem WhatsApp.
O programa mais progressivo e moderno da Rádio em Portugal celebra o seu aniversário num espetáculo de enorme grandeza. Convidados emblemáticos.
Perturbações místicas em que introduziam objetos na uretra.
Quantos orgasmos é que podes ter numa noite?
Eu não sei, mas eu pelo menos de meia hora tenho sempre um ou dois.
Eu tenho que ir à casa de banho buscar toalhas.
Música e toda a equipa da Prova Oral numa cerimónia bestial.
Não quero que se enfie nada aqui, nada.
Prova Oral, 15 anos, 16 de novembro, São Jorge, em Lisboa, 9:30 da noite. Bilhetes já à venda.
E atenção, só falta uma semana e os bilhetes estão a vender a muito bom ritmo.
Olha, esta promo, por exemplo, é uma boa amostra de uma quantidade de gente cuja saúde mental é bastante questionável.
É verdade, será que
conseguimos reunir numa mesma
presente?
Promo?
Não sei. Olhem, temos que apresentar as outras nossas convidadas, ainda basicamente só falamos com a Ana Pinto Coelho. Temos aqui a Sónia Farinha Silva, que é, deixa cá ver se eu certo, é psiquiatra.
Interna de psiquiatria.
E depois temos, repara, tu és também membro da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Existe uma sociedade portuguesa?
Existe uma sociedade científica, sim.
Essa agora. Eu não sabia que existia. Bom, e depois temos aqui a Catarina Janeiro, que é psicóloga. Uhum. Atenção, toda a diferença. Há uma grande rivalidade entre psicólogos e psiquiatras. Não há.
Felizmente, cada vez menos.
Sim, acho que isso é um mito já.
Sim, mas se não houvesse, sempre que eu me engano e chamam um psiquiatra psicólogo ou o contrário, eles rapidamente dizem em tom severo, tipo, psicólogo, por favor. Ou o contrário.
É a mesma coisa que chamar engenheiro um arquiteto.
Exato. É um bocado isso.
Pois, exato, são coisas diferentes.
São coisas diferentes.
E são trabalhos complementares, portanto não é necessariamente uma competição. Nem...
Os psiquiatras trabalham a nível da prevenção na saúde mental ou só atuam depois?
Trabalham com as doenças mentais graves, essencialmente.
Okay.
A parte da prevenção até é mais feita pelos médicos de família, pela saúde pública, mas claro que os psiquiatras também podem trabalhar nessa área. Aliás, eu na minha profissão, no meu dia-a-dia, também faço muito trabalho de prevenção. Portanto, sim, também temos esse papel.
Bom, no teu caso, se é verdade que a Sónia Silva é membro da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, não é?
Suicidologia.
Eu disse bem, não disse. E a Catarina Janeiro já é da Associação Portuguesa de Terapias Comportamentais e Cognitivas. Parabéns.
Atualmente integrativas.
Que integrativas.
Integrativas, tem mais um e no fim.
Que é o quê? Explica-me, nós não. Tu sabes o que é ali, eu não sei.
Não?
Eu não percebo nada de saúde mental.
Então pode ser uma boa oportunidade para falar sobre isso.
Integrar pessoas com.
Não, o integrativo tem a ver com o modelo teórico que é seguido. Os cognitivo-comportamentais têm um modelo teórico muito bem estruturado. Acrescenta-se a isto uma visão integrativa, que é uma visão que tem mais em conta a fase do processo terapêutico e as necessidades da pessoa que está em terapia, e não está tão focada nas técnicas, mas sim nas necessidades na fase do processo terapêutico, e que de alguma forma promove que a própria relação terapêutica ajude a pessoa a conseguir aquilo que levou para conseguir atingir os objetivos que levou para a terapia.
Já agora, uma pergunta que é esta: o que é que vocês, cada uma de vocês vai fazer neste festival? Vão falar sobre quê?
Bem, eu vou falar sobre o filme Uma Mente Brilhante, que é um filme que trata sobre a esquizofrenia, e é um tema que, apesar de tudo e apesar de se falar muito, e as pessoas sabem até alguns sintomas que estão relacionados com a esquizofrenia, há ainda muito estigma em relação a este tipo de perturbações mentais graves, e que muitas vezes levam a que as pessoas se fundamentem em alguns mitos que não fazem muito sentido, porque do ponto de vista clínico as perturbações mentais já têm assim uma definição bem clara, os mecanismos subjacentes também já estão bem definidos, embora não totalmente, nem estamos perto disso, mas estamos aqui a falar de coisas com algum rigor, efetivamente, mas que depois as pessoas acham que isto acabam por ser ou manias da pessoa ou coisas incompreensíveis.
Havia uma coisa muito interessante no Maniac, não sei se já viram uma série do Netflix, que era a pipoca, não era?
Quando ele via
quando ele via qualquer coisa no chão a transformar-se numa pipoca, ele sabia que estava naquele snap do já não estou a distinguir a realidade do resto. Do delírio, não sei se é assim que se pode chamar. Eu acho que aquilo vai me estar fragilizado.
E tu vais falar sobre o quê?
Eu vou falar sobre suicídio. Vou estar na sessão do filme Sala de Suicídio. E pronto, vou falar um bocadinho sobre esta temática. Também quebrar aqui um bocadinho o mito e o tabu em relação ao suicídio. E também falar um bocadinho de prevenção do suicídio, que eu acho que também é importante, não é?
Este festival está muito ligado ao cinema, Ana.
Está basicamente. No ano passado era praticamente um festival de cinema apenas. Este ano abriu-se, foi o Open Call Internacional para ver estes trabalhos de fora e a ver toda esta gente. Aliás, isto em termos internacionais já está a ter um impacto que eu não estava, para ser mesmo honesta, à espera. O Mental faz parte já da rede europeia de festivais com géneros, que é o NFEL, com sede em Bruxelas. E para além disso, a questão é que avançamos para a parte das artes, sobretudo artes do espetáculo. E é por isso que vamos ter em Lisboa um espetáculo de dança que vem do teatro do Hospital Júlio de Matos. Portanto, vão sair dali, daquele ambiente onde estão habituados a fazer as coisas, para uma sala onde estão pessoas comuns que vão ver a dança deles. E no Porto vamos ter também doentes e utentes do Hospital Magalhães Lemos para fazer uma peça de teatro.
Bom, este festival divide-se então entre Lisboa e Porto, é isso?
É Lisboa e Porto. Porto é só um dia, no dia 30.
Olhem, já agora, deixem-me só dizer que recebemos duas mensagens. Deixem-me perceber o que é que dizem os nossos ouvintes. Entretanto, lançamos um repto. O repto que lançamos aos nossos ouvintes é: o que é que acham que vai aí dentro dessa cabeça? É esta a pergunta que nós fazemos. Em que é que a vossa cabeça pensa? Digam-nos.
E se já tiveram momentos em que sentiram que estavam mesmo a perder a sua sanidade mental?
Por exemplo, eu infelizmente é raríssimo lembrar-me dos sonhos ou dos pesadelos. E eu hoje lembro perfeitamente e eu estava no meio de um tsunami. Foi assim.
Foste ver à internet o significado?
Não.
Vou por aqui. Sonhar com tsunamis.
Eu estava no meio de um tsunami e tudo aquilo me parecia demasiado real. E quando eu acordei, dizia assim: uau, tipo, nada disto é verdade. Nada disto que eu pensava que era tão real.
Existe. Sonhar com tsunami.
O que é que quer dizer? Existe.
Significa que em breve alguma transformação imprevista irá acontecer na sua vida e que é necessário estar atento para que a circunstância não se torne desordenada.
Ah, ok.
Como tudo na vida de Fernando Alvim.
Isto faz sentido. Isto faz todo sentido.
É para tu ficares alerta. Uma mudança repentina está a acontecer. É preciso atenção para reagir rápido.
Já me disseram que isso era uma treta, não é? Aqueles livros da interpretação dos sonhos que nada disso é.
Isto é parecido com o Orozco.
Como ousas.
Como ousas dizer
que isto é uma treta?
Aliás, há um sonho muito recorrente de que são as pessoas que sonham que estão a cair, não é? E que acordam quase no momento do impacto.
É uma sensação
muito vívida.
Eu lembro-me de sonhar muitas vezes com isso, que estava a cair.
Ou sonhar que estás a tentar gritar e não consegues.
Ah,
isso
também,
é muito aflitivo.
Também.
Olha, posso ler aqui algumas mensagens no nosso Facebook?
Sim, está bem.
O João Reis diz: estando como a psiquiatra, Fernando Alvim, escolheste muito bem a camisa certa, digna de manicômio, diz ele.
Estás a adorar comentar as minhas camisas.
Adoram. Mas estou ainda super discreta agora. O António Alves diz: olhem, saí de Portugal em 2011, a minha saúde mental só melhorou mesmo vivendo na Polónia. E o Encarnação Silva diz: eu sou desequilibrado, um pouco bipolar. O Baião e o Macaco Adriano devem ter ido à Alemanha. Isto na sequência.
Atenção com o Macaco Adriano.
Atenção, atenção. O Sérgio Vieira diz: deteste ser bipolar, é tão fixe. Manuel, não te faças de normal, Alvim. Afinal, todos nós somos um pouco loucos.
Eu nunca disse que era normal.
Nunca
fui normal na vida.
Nunca tentámos parecer normais. Até porque há que desconfiar sempre das pessoas que parecem demasiado normais.
Sim, são bem aborrecidas. Vamos ouvir duas opiniões. Não se esqueçam, digam-nos o que é que vai na vossa cabeça. Deixem uma mensagem 960386272. As melhores ganham uma entrada para o Festival Mental. Boa ideia, não é?
É excelente ideia. Agora a pergunta fosse: o que estão a pensar e o que estão a sentir? Porque eu gosto mais do...
E o que é que estão a sentir?
Porque o pensar, toda a gente pensa, cognitivo e racional, estamos cá todos. Do que estamos a sentir, isso sim é mais difícil.
Estou a ver a loucura, toda a gente agora presa no trânsito, a ligar a dizer: estou a sentir que me estou a passar.
Já viram se nós conseguíssemos mesmo saber o que é que vai na cabeça da outra pessoa?
Há um filme sobre isso.
Sim.
Os Anjos, como é que é? Aquele do Fassbinder, não é? Que ele está assim sempre, As Asas do Desejo, acho que é assim que se chama em português.
E até há episódios do Black Mirror sobre isso também, não é? E quão assustador isso pode ser.
Pode ser bastante assustador. Eu adorava, no entanto, e acho que há indicações que isso poderá ser possível, de gravarem os sonhos. Já viste que é? Tu acordares e ires ver o que é que sonhaste. Isso é incrível.
É engraçado muito todos os filmes que têm a ver com esta história da manipulação do pensamento e da memória, como por exemplo o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, depois têm sempre uma lição moral na coisa, que é: olha, que isto pode ser um jogo muito perigoso.
Sim.
O facto de sonhares ou teres pesadelos não é a prova que nos faltava para percebermos que não conseguimos controlar a nossa mente, mais que não seja ali, naquela, não é? Durante muitas horas, não conseguimos controlá-la. Por isso é que eu adorava perceber o que é que eu normalmente sonho. Que sonhos é que serão? Eu não me lembro deles. O que é que eu gostaria de pensar?
Pode ser perigoso.
Vocês nunca sonharam e depois acordam ao meio da noite, numa casa de banho, ou isso, qualquer coisa no frigorífico, e depois tentam ir para a cama rápido para ver se apanham o sonho. Que tu estás no meio de sonhos e não, vou saber como
e
é que isto vai acabar.
E às vezes dá, a pessoa dorme e volta a sonhar com a mesma coisa.
Sim.
Não é?
Pelo menos vais ali àquela parte em que tu fizeste um intervalo, não é? O sonho fez um intervalo, não é? agora vamos para compromissos comerciais, já viram?
Alvin, quantas vezes já te chamaram maluco?
Muitas vezes. Mas eu acho que até sou mais ou menos equilibrado.
Como insulto?
Não. Não.
Mas eu respondo sempre obrigado. Epá, és mesmo maluco, obrigado.
Exato. E as estatísticas também vão nesse sentido.
É lisonjeiro.
Olha, malucos são normalmente os nossos ouvintes. Vamos saber o que é que eles hoje dizem. Vamos ver.
Boa noite a todos. A minha questão aqui para o tratamento clínico seria: o que é que se faz com os terraplanistas?
Desculpem. O que é que se faz com os terraplanistas?
Completamente.
Alguém quer responder?
O ninguém que sabe, não. São terraplanistas.
Ouvinte, precisamos saber o que é que são terraplanistas e depois responderemos.
Boa noite, Vítor Gonçalves. Eu gostava de saber se não tivermos nenhuma adição, mesmo nenhuma adição, se isso não será já qualquer coisa de patológico. Muito obrigado.
Olha, esta pergunta é boa, não é? Se tu não tiveres nenhuma adição.
O não ter nenhuma adição foi um diagnóstico? De onde é que vem essa afirmação?
Vem da cabeça dele, não é?
Vem da cabeça dele.
Sim.
Ele acha, ele pode ter e não,
mas é uma
e não
boa,
achar
é uma
que
boa
é
pergunta.
Dito.
Mas nem toda a gente é adito.
Olha, peraí, o António Gonçalves, o nosso ouvinte, responde-nos: terraplanistas são gajos que pensam que a Terra é plana.
Fomos um pouco inocentes. Deixa-me ouvir aqui mais uma mensagem.
Olá, Alvin, e olá às convidadas. Eu gostava de dizer, antes de mais, que li há pouco tempo um livro, penso eu, que é de um psicólogo, neste caso psicanalista clínico, que é o Frank Tallis, e aquilo que eu gostava de ressalvar de toda a leitura que fiz, apesar de ser um livro especificamente sobre o amor, Alvin, atenção, recomendo, é O Romântico Incurável e Outros Casos de Desejo e Loucura, e dizia eu, esse livro falava com certeza de casos clínicos, mas uma coisa que quero sublinhar, que o autor refere várias vezes, é que existe uma diferença muito pequenina entre o equilíbrio e o desequilíbrio mental e psicológico. Beijos e abraços.
Catarina, estás a concordar com este ouvinte?
Estou.
Existe uma diferença muito pequenina entre equilíbrio e desequilíbrio psicológico?
Acho que podemos falar dessa forma. Sobretudo porque quando estamos apaixonados, efetivamente estão a acontecer coisas que não se passam noutras alturas, no ponto de vista do nosso corpo físico.
O que é que está acontecendo no nosso cérebro?
Pois isso,
nessa altura.
É uma espécie de insanidade temporária.
Vocês sabem o que é que está a acontecer quando nós estamos apaixonados?
Sim, em termos de, no cérebro, sim, os neurotransmissores, tudo isso.
O aumento de alguns
neurotransmissores até é semelhante ao que acontece em algumas perturbações mentais. Uhum. E, portanto, efetivamente, há aqui uma alteração ao equilíbrio que depois pode até levar-nos a...
Uma obsessão, por exemplo?
Uma
paixão obsessão. Que nunca desvanece. Peraí, pode se tornar uma obsessão.
Vocês falaram em obsessão? Está aqui o nosso ouvinte... Que é obsessivo pelo rock progressivo. Que querem vir? É o nosso. Tem uma opção, este ouvinte. Esperem lá.
A prova oral tem WhatsApp. O programa mais progressivo. Alvin?
Sim.
Não basta parecê-lo, há que sê-lo.
É verdade.
Não te esqueças. Olha, tenho uma pergunta para a convidada que andou aí na estrada com bandas. É assim. Em 1995 surgiu uma banda britânica, cujo nome é Arena, foi fundada pelo baterista Mick Pointer e pelo teclista Clive Nolan. Lançou o primeiro álbum, que foi o Songs from the Lion Cage, e a minha pergunta é: qual é a banda, a grande banda, que ainda está hoje, ainda toca hoje, atualmente, no qual Mick Pointer foi o baterista fundador? Grande banda. Fica a pergunta para a convidada.
Muito obrigada pela pergunta.
Calma aí, enciclopédias. Sabe tudo.
É verdade.
Sabe tudo.
Olha, aqui alguém, a propósito ainda dos filmes, está a recordar-nos que o Inception,
grande filme,
colocava uma ideia nos sonhos de uma pessoa. Por acaso já não lembrava disto? Pois era. Colocava uma ideia nos sonhos de alguém.
Exatamente.
Sim.
É isso que eu fazia.
Eu às vezes tentava grande fazer filme. Nos meus sonhos orientá-los para uma direção. Isto é. Eu tentava forçar-me a pensar em algo. Normalmente com uma mulher. Porque ela gostava apaixonada para dormir mais.
E resultava?
Mais descansadinha.
Não sei se às vezes resultava, não
ficava
sei.
Ficava satisfeito.
Mas era mais harmonioso pensar naquela pessoa assim. Okay.
O que me foi ensinado uma vez foi por uma psicóloga, supervisora que eu tive. Foi que os sonhos mais não são do que o processar no cérebro durante a noite daquilo que nós não conseguimos processar durante o dia ou dias. E pode ser ao longo do tempo muito, muito, muito tempo, coisas que tu passaste, ouviste, mas não processaste racionalmente acordado em estado de vigília, guardaste no teu cérebro lá atrás, não sei onde, isso saberão o que eu não sei, mas que a noite é, e os sonhos é exatamente isso, é processar tudo aquilo que passou lá durante o dia, não tiveste tempo para ver, nem para perceber realmente, entender, racionalizar, e à noite isso tudo é processado. E os sonhos são só isso e não mais do que
isso. Sim, e às vezes de forma bizarra, porque de alguma
porque
forma nós não.
Tudo.
Exatamente, mistura-se tudo. Um há lacunas, o cérebro preenche essas lacunas.
Vocês não acham que o nosso cérebro está a ser agora cada vez mais pressionado pela quantidade de informação que todos os dias e a toda a hora submetemos à nossa mente? Nomeadamente os telefones, não é? Nós estamos sempre a receber informação a toda a hora, as notificações. Eu acho que agora chego a casa mais cansado só por causa disso. Eu acho que o meu cérebro não está preparado, não estava preparado para isto.
E tu chegas a casa e não desligas, não é? Vais continuar no telemóvel, vais continuar no computador.
Mas eu começo a usar algumas técnicas. Afaste-me dele. Não. É, por exemplo, não dormir com um telemóvel no quarto.
É muito útil. E acho
é bastante útil.
Os ouvintes poderiam seguir esse conselho porque é promotor da saúde mental, sem dúvida.
Estão a ver? Um dos grandes promotores da saúde mental em Portugal. Esta pessoa que vos fala neste momento. Um ouvinte envia uma mensagem para partilhar o que se passa pela sua cabeça. O que é que será? O Ronaldo dizia que caspa nem lhe passava pela cabeça. Lembra-se disso? Mas era com o Limic.
Boa tarde para o Varal. Bem, o que é que não me sai da cabeça? Pá. Há uma coisa que me irrita solenemente, mas que não há forma de evitar e eu próprio não consigo controlar, que é o número de repetições que passa na minha cabeça em loop em relação às músicas, refrões de músicas. O pior disto tudo é que normalmente costumam ser as músicas mais estúpidas, tipo músicas do Toy, músicas de Maria Leal, Aqui Só Para Ti, sempre a passar em loop na cabeça que não saem, é uma coisa que satura-me imenso. Obrigado.
Eu sou mega permeável a isso também. Fico com uma música na cabeça uma semana inteira só.
Amigos meus tinham uma técnica absolutamente perversiva. Eles fazem parte do Bruno Aleixo, o Pedro Santo e o João Moreira. O que eles faziam era em situações em que
falarem em falta de saúde mental.
Sim, em que haviam amigos deles em parques de campismo ou outros cenários em que estivessem a dormir. Eles acordavam essas pessoas com músicas sofríveis. Para quê? Para que depois, durante todo o dia, eles estivessem a cantar aquela música sofrível. Já viram?
Mas é uma grande maldade. Isso é uma que, se tivesse aqui o João Gato, ele respondia-te isso já. Mas já porquê? Porque ele também é músico e sabe dizer porquê. Há determinadas notas, não sei se são duas, três, quatro. Uma coisa qualquer de música.
Que podem gerar dependência, que tipo açúcar.
Tal e qual. E é música. Pronto,
isso é verdade.
Chamava-se Bimba, agora já não sei como é que se chama. Mas essa música é toda igual e toda feita assim, e é de facto que fica na. O ouvinte tem toda a razão. Toda. Essa música é feita para ser assim.
Olha,
é facílima de fazer.
Uma pergunta para ti.
Olá, o meu nome é Rita. Gostava de saber o que é que a convidada Ana Pinto Coelho, o que é que a levou profissionalmente a mudar para a área de aconselhamento e que formação é que fez nesse sentido. Obrigada.
Obrigada pela pergunta e que bom ouvir falar de aconselhamento em Portugal. Ai, fico mesmo contente. Obrigada. Onde eu estudei foi em Oxford. Eu tirei diploma em Oxford em Addiction Counseling. Cá sei que há algumas pós-graduações de um curso de psicologia que já tem também coisas ligadas às dependências, mas politicamente incorreta como eu sou, vou dizer que não tem mesmo nada a ver. Psicologia não é aconselhamento e nem psiquiatria é psicologia. E cada uma destas coisas devem ser trabalhadas de uma forma multidisciplinar, cada um com as suas competências, e o melhor para cada paciente é que haja interação entre os três profissionais e até outros, porque pode haver aqui também outras valências. Há bocado se falou em mindfulness ou em desporto, ou depende depois de cada caso haver mais valias, porque por exemplo nenhum conselheiro ou psicólogo pode medicar uma pessoa. Um adito no ativo não consegue ouvir, ainda não está pronto para receber terapia. Não ouve. É preciso estar medicado, é preciso haver uma detox, é preciso um psiquiatra claramente a trabalhar connosco.
Então qual é o papel do aconselhamento aqui no meio do processo?
O conselheiro trabalha sobretudo o cognitivo-comportamental, baseado no Rogers, vem basicamente, quase todos nós vimos dessa, estudamos um bocadinho de tudo, mas é sobretudo o cognitivo-comportamental. Porque o que nós precisamos fazer é mudar comportamentos. Seja de químicos, seja de adições comportamentais.
Sim, uma das coisas, por exemplo, associada às adições é a rotina diária. Nós nunca pensamos nisso, que é quando queremos abandonar uma adição, temos de mudar
O comportamento.
O comportamento, o nosso dia-a-dia, muitas vezes os sítios onde vamos, as pessoas com quem nos relacionamos, os nossos hábitos do cotidiano, não é?
Depende, isto cada caso é um caso. Uma coisa é certa, a adição é uma doença primária, ou seja, nasce ou não com cada uma das pessoas.
Ah, existem pessoas mais predispostas para serem aditas?
Absolutamente, absolutamente. E há muitos psicólogos e psiquiatras que afirmam, eu tenho ouvido, que é até, maior parte das vezes, genético. Mesmo um workaholic, dito ao trabalho, que não para, não consegue desligar nunca, tudo isso já o pai poderia ter sido assim, ou até o avô, vai até à segunda geração, e muitas vezes é genético, sim. Outras vezes, porque, vamos ver, depois há vezes os toxicodependentes estão muito disso, é porque viveram num ambiente social muito mau, ou desfavorecido, e vem com, isso está mais que provado que não é real. Porque nós temos pessoas de todas as classes, com todo tipo de culturas, de informação, de famílias estruturadas e com tudo isso, com dependentes químicos.
Olha, vamos cá ver, o ambiente em que vivemos...
Ajuda, mas não
ajuda,
é...
Ajuda sempre, não é?
Disputa.
Olha, os filhos de Maradona, como é que eles vão ser?
Desgraça.
Não sei, por acaso não sei. Não sei. O que é que farão...
Mais tarde ou mais
O que é que farão os filhos de Maradona? Isso gostava de saber. Pergunta aqui para o nosso auditório.
Pronto, eu hoje estou a ir muito ao Google.
Enquanto procuras, o que é que fazem...
Filhos de Maradona.
Eu tenho uma filha, eu lembro-me disso. Deixem-me só ouvir aqui duas ou três mensagens, até porque temos muitas mensagens.
Olá, boa noite, malta. Até o que é que me passa pela cabeça? O que me passa pela cabeça, basicamente, é só copos. Pessoal, isto é só copos. Bom fim de semana a todos, abraços a todos e um beijinho para ti, meu Alvinzinho.
Ora, muito bem,
Alvinzinho.
Obrigado, adoro este tratamento, este carinho. Espero que apareçam todos na próxima sexta-feira, daqui a uma semana, para a emissão especial da Prova Oral no São Jorge, a partir das 21h30. Agora, uma pergunta sobre sonhos.
Olá, muito boa noite. Fala Nuno Moreira, fotógrafo, e tenho pena de não poder ouvir o programa até o fim, mas ouço muitas vezes e gosto muito. Parabéns. E como estão ligadas neste programa à saúde mental, as pessoas que aí estão, gostava de ver se falam sobre as premonições, as pessoas que sonham e que efetivamente se vêm a concretizar esses factos. Obrigado e um grande abraço para todos e parabéns pelo programa que é espetacular, apesar de ser benfiquista, Alvin. Ok, boa noite.
Espera aí, essas pessoas têm as premonições e depois se realizam, chamam-se videntes. À partida elas acreditam nisso, não é? São os videntes, não é? Mas eu acho que isso é uma treta. Sim. O que é que vocês acham?
Sónia sabe.
Sónia.
Pois, quer dizer, eu acho que estarmos aqui a misturar psiquiatria, psicologia com... Medionismo, não é?
Não
um
dá.
Isto, não é? Não... Com videntes, acho que não.
Foi um grande xarap. Olha, isto agora foi tipo xarap.
O que é que fazem os filhos de Maradona?
Olha, Maradona tem duas filhas, Dalma e Giannina, e não sei o que é que elas fazem. Tem arte, quem não
gerem,
faz.
Gerem a fortuna
coisa.
Do pai ou
e reconheceu há pouco tempo um filho que teve de uma relação extraconjugal italiano que se chama Diego Maradona Júnior. E pronto, é isto que eu tenho para te dizer sobre Maradona.
Pronto, ainda bem, obrigado.
Que, lá está, é um adicto em recuperação. Fiz aspas com dedos,
não é,
foi
não
instintivo.
É, sem dedos, é mesmo adicto em recuperação.
É adicto em recuperação.
Exatamente.
É só porque eu nunca consigo perceber se ele ainda está drogado ou não.
Como é que é? É adicto em recuperação?
Adicto em recuperação, porque a adição, em termos, pelo menos já que está no livro da psiquiatria, como doença, a adição é uma doença que não tem cura, contudo, pode viver em recuperação. Como, por exemplo, se tens diabetes. Não tens cura, mas podes viver em recuperação. Isto é muito, às vezes há sempre este paralelo. Nós temos um filme no festival este ano, na mostra, que se chama Mar Noturno, que é de um que nos vem da Alemanha, de ficção, são 26 minutos, e que nos fala exatamente, super bem feito este filme, é muito bom, vale mesmo a pena ver. Que nos fala de uma pessoa que ao longo do tempo bebeu bastante, é um alcoólico. Não se tratou e depois mistura-se com o que pode parecer esquizofrenia e não é, que é tem uma doença que tem um nome específico. E este realizador fez um filme exatamente sobre isso. Ele julga o tempo todo que ainda está no teatro, que está na regi, que está a trabalhar e está numa cama de hospital já há muito tempo. Ele nem tem noção. E isto foi feito com um caso real. desta doença específica que acontece, porque o coma e o, ao longo do tempo e a progressão do alcoolismo, dos danos neurológicos gravíssimos que provoca.
Estamos a 20 minutos do final deste programa. Já? Estamos a falar do Festival Mental que se vai realizar agora e que, já se percebeu, vai se dividir pelo Porto em Lisboa, sendo que o último dia, dia 25, será no Porto. Antes disso, temos 16, o tal dia em que nós fazemos também a festa da Prova Oral, mas mais cedo, a partir das 6h30, no Auditório Orlando Ribeiro, várias atividades, e se estende-se para o dia seguinte, no dia 17, dia 18, também aí no mesmo auditório, há vários filmes para ver. Estou aqui a ver o Invencível, Mentes Diversas e Crazy. O tema da noite será o suicídio, onde estará uma das nossas convidadas, a Sónia Farinha Silva, juntamente com Pedro Brás e ainda a Luís Oliveira, e testemunhos reais por parte de Ricardo Belo de Moraes e André Viamonte, que de resto eu conheci, que é um músico incrível, não é? E depois, no dia 24, voltam, não ao Auditório Orlando Ribeiro, mas sim ao Auditório Carlos Paredes, com o espetáculo Mundos, pelo Núcleo de Dança Terapia do Hospital Júlio de Matos de Lisboa. Há uma conferência nesse mesmo dia, uma hora depois, uma conferência performance da artista Sónia Batista. E, finalmente, no dia 25, promoção e prevenção em saúde mental da programação infantil, a peça infantil Divertidamente. Nem sequer sabia que havia já uma peça de teatro. Conheci o filme, não é? O filme é incrível,
Santos,
não é?
Sim, da Unidade WMAIS em Lisboa.
Sou fã do filme.
Olhem, deixem-me colocar aqui mais outras mensagens.
Afwan Shukran, prova oral.
Há uma história no Maghreb que eu ouvi em El Ayeb, uma lenda original. Diz que o Dom Sebastião foi parar um bacanal no Sahara Ocidental. Odaliscas era farta na cama do monarca, el rei de Portugal. Pôs para a prova o desejado, el rei ficou babado com tanta prova oral. Gostou da prova oral, amou a prova oral, ficou na prova oral, cagou para Portugal.
Ora. Grande Jimba, grande Jimba.
Não é maravilhoso?
Ah, que mestria. Olha, falávamos do Divertidamente. Sim. E lembrei-me de vos perguntar: é frequente, ou é fácil, ou é normal detectar problemas de saúde mental na infância? Porque adição, suponho que há pouco falávamos, por exemplo, do telemóvel.
Como é que nós percebemos que o nosso filho é maluco, basicamente?
Olha aí.
Há muitos pais que dizem: meu filho não é normal.
Extrema.
Meu filho não é normal.
Como não,
é
que nós ou então que dizem ao filho: pá, tu não és normal.
E o filho podia, não é? Ter um exame. Eu sou normal, estive no hospital.
É com essas expressões que começa o estigma.
Claro, do maluco. Exato. Não é? Vocês têm um filme que se chama Crazy, não é? Deve
Sim,
falar sobre isso.
É um documentário Crazy.
Então, mas contem-nos lá. O que é que há a fazer com os miúdos?
Ah, claro que também na infância também existem perturbações mentais, sim. Mas, enfim,
mas fala-se mais nisso a partir ali dos 18 anos ou da mudança de idade, não é? São os primeiros sinais.
Mas também existem perturbações mentais noutras idades, mais jovens.
Eu lembro que os meus pais sempre disseram que eu tinha uma doença mental.
As necessidades educativas especiais, exatamente é isso. Eu tenho uma filha, a mais velha, que trabalha com autistas. Meninos com 4, 5 anos e que já estão diagnosticados com autistas. Há muito poucos professores de necessidades educativas especiais treinados, de facto, para fazer isso.
Olha, deixem-me só colocar aqui uma série de mensagens que nos estão a chegar, e são muitas. Vamos tentar perceber o que é que dizem os nossos ouvintes.
Ah, boa noite. Digam, por favor, o que é isso de ópio endógeno, por favor.
O que é ópio endógeno? Nós falamos sobre isso?
Não. Ninguém fala sobre isso.
Este ouvinte teve uma alucinação auditiva, visto não termos falado uma única vez. Ou que tu
olha as pipocas.
Esperem, outra.
Olá, maltinha. Bem, hoje eu já queria ter feito esta pergunta há mais tempo, mas de facto acho que hoje é o dia apropriado. Alvin. O meu gato chama-se Alvin por tua causa. Agora pergunto-vos, acham que há alguma patologia a tratar aqui? Beijinhos.
Olha, gosto muito de saber que eu gosto imenso de animais e gosto de gatos e cães.
Esta voz era bonita, Fernando Alvin.
Era uma voz bonita.
Acho que devíamos promover um encontro Alvin.
Sim, e não, mas já outros animais também se chamavam Alvin. E eu vou recebendo fotografias. Ainda esta semana recebi também de um cão que se chamava Alvin, de Cantanhete.
Ainda bem que conheço muita gente que chama Xaninha aos gatos, portanto. Também vai dar ao mesmo.
E há quem chame Xaninha. Bom, enfim,
olha, ora, temos uma mensagem.
É isso.
Olá a todos da Prova Oral. Eu uma vez também li uma tese que os sonhos eram uma antecipação de experiências para que, quando na realidade pudéssemos ser confrontados com algo idêntico ou igual, estivéssemos aptos a responder de forma mais rápida e mais efetiva e com menos, se calhar, consequências prejudiciais para nós do que o faríamos se estivéssemos perante aquela situação pela primeira vez. Ou seja, sonhamos para quando? Para estarmos cada vez mais aptos, mais alertas no, na realidade. Pronto, era só isto. Não sei, gostava também se calhar de saber a opinião aqui da nossa especialista.
Vais obrigado. Conseguir fugir do tsunami, tu?
Lá está. Há aqui uma outra coisa já agora, que é quando nós sonhamos e o sonho é intenso, ou o pesadelo, não acham que nós estamos a cansar demasiado do nosso cérebro? Quando devíamos estar descansados, a relaxar, não é? Afinal, o nosso cérebro esteve em constante ebulição. Isto é, nós vamos acordar cansados, não é?
Pois, mas... Por exemplo, se formos remontar aos primórdios da psicologia, ao Freud, o que ele diz é que esse movimento é fundamental para nós reequilibrarmos as nossas defesas. É como se pudéssemos abrir os portões daquilo que está guardado, deixar sair isso livremente, para depois, durante o dia, podermos andar mais equilibrados.
Funcionar.
Não é que isto, hoje em dia, tenha uma fundamentação comprovada, mas, teoricamente, ele postulou isto.
Deixa-me só dizer que alguém enviou uma mensagem sobre a filha do Maradona.
Só para acrescentar que a filha do Maradona tem um filho que, por sua vez, é, logicamente, neto do Maradona, filho do Sérgio Agüero e afilhado do Lionel Messi.
Essa criança tem uma pressão ligeira para ser jogador de futebol.
E a sensação de déjà vu, como muitos de nós sentimos.
Boa noite, Alvin. Boa noite, convidadas. Como é que a psicologia consegue explicar o efeito déjà vu? Boa noite a todos.
Olha o silêncio.
Atenção que eu provoquei este silêncio. Eu queria que este silêncio acontecesse.
Podemos passar para déficits de atenção.
Mas disse a explicar. Eu já li bastante sobre isso. Até,
sobre déjà vu? E
telepatia?
Telepatia é empatia. Nós quando somos realmente empáticos, tu consegues construir relações com as pessoas que te são próximas, às vezes sem teres sequer que estar a falar.
Relações telepáticas com alguém? Não, a telepatia é tu adivinhares, é quase tu comunicares sem abrir a boca com aquela pessoa.
Isso nunca te aconteceu. Vezes, pensa lá, vai.
Aconteceu, sei lá, às vezes sei lá, minha namorada franzir o olho, não é?
Dizer, havia uma pessoa no...
Que é tipo, tu sentes ali uma coisa logo telepática.
Havia um hipnotista na Little Britain que tinha uma frase incrível, looking through my eyes, only the eyes. Assim, okay. Tinha assim um ar louco. Olha, foste tu agora olhaste.
Olha, uma questão sobre novas dependências.
Boa noite. Meu nome é Miguel Pereira. Um abraço a todos, ao Alvin e aos convidados. E eu gostaria de ouvir algum comentário sobre as dependências dos jogos informáticos e até que ponto é que isso pode ser tão semelhante como dependências de químicos. E qual o conselho das convidadas, nomeadamente, em termos de intervenção, começar mais pela psiquiatria primeiro e a psicologia ou em complemento?
Esta pergunta é boa. É uma dependência tão grave como as outras,
com
quase, não é?
Eu, para mim, claramente, seria, obviamente, por conselheiros, porque conselheiros tratam adições, não são os psicólogos e os psiquiatras, isso serão depois. Acho que vou ser morta quando sair daqui, mas pronto.
É possível, boa sorte.
Pois, mas eu estou aqui por isso, não há problema nenhum. Sim, e claro que é uma ciberdependência, por isso vamos voltar ao festival. Vai haver um dia exatamente para se falar disso tudo. O microfone vai estar no público, no dia da ciberdependência. Porque
qual é o dia? Esse é o dia mais concorrido. É o 17.
É o dia 17. Neste dia nós temos a mostra do Open Call Internacional que saiu. Depois há um intervalo e a partir das 9 da noite o tema vai ser a ciberdependência, onde vamos ter o Dr. Rui Correia, que é psiquiatra e trata adictos. É o Dr. Pedro Hubert, especialista em ciberjogo. E é o Dr. Tito de Moraes, que trabalha sobretudo com segurança na net para crianças.
Eu acho que vou fazer um programa depois
disto.
Não
há especialistas de ciberdependência em Portugal.
Não há.
Não há. Tenho aqui o que...
Então estes doutores todos, nenhum deles é especialista?
Estes doutores são... O doutor Pedro Huber tem ciberjogo.
O outro esse é de... bom, o Pedro Huber.
Ponto, mas não vou falamos nunca de ciberdependência, não é? Em termos gerais, não há.
Ciberdependência está muito na moda, vai dar um grande programa.
Está super na moda.
Vai, se o projeto quer, e o filme que vai passar, o Her, também tem a ver com a ciberdependência.
Lindíssimo.
E a dependência emotiva de um homem que fica apaixonado realmente por uma boneca, uma coisa virtual, e que já está a acontecer. Nós pensamos isto como se fosse futuro. Não é, o futuro é agora, isto está a acontecer agora.
Jovem psicóloga e psiquiatra, quanto tempo é que conseguem estar sem irem ao telemóvel, ver se têm alguma mensagem?
Pois de facto, nunca contei, mas de facto já também...
Já tem aqueles relatórios de horas do tempo que passam no telefone. Eu autorizei
isso. É assustador, não é?
Tu já tens isso, autorizaste.
Não tenho.
Atualizas o software e ele pergunta-te se queres relatórios semanais do tempo que passas ao telefone. E quando diz assim, passou em média X horas por dia, e tu fazes assim.
O meu não dá para fazer isso.
Dá.
Coleta o telemóvel. Já.
Dá.
Dá. Não me trouxe.
Olha, deixa-me só fazer aqui um. Porque isto é engraçado. Quando falas de. Quando dizes que não há especialistas, há pessoas que depois, de facto, apesar de se querem tratar, têm dificuldade em encontrar ou saber como é encontrar.
Em relação a isto, porque isto é de facto comportamental e isto de facto tem a ver com uma adição. E isto. Os que nós temos neste painel são os melhores e os únicos que temos aqui, garantidamente. Agora, eu podia dar um número, nunca mais saí daqui a falar de pessoas que internacionalmente conheço e que eu adoraria trazer ao mental, mas nós não temos investidores.
Quem é que, se tivesse todo o dinheiro do mundo, trarias?
Agora não te vou estar a dizer ou não, porque isso seria injusto para outras coisas, mas óbvio, há imensa gente profissional, vejo em TED Talks e tudo isto, a gente já fala disto há muito tempo.
Os TED Talks são muito interessantes, algumas da saúde mental. Sim. O Ricardo Moreira diz, alguém comenta esta questão da adição, que diz que alguém mais predisposto, na sua opinião, são todos os que não tiveram uma educação de base que promova a disciplina. A maior parte de nós, diz ele. Olha, percebo que não tiveste a minha mãe. Daí, ter-me identificado muito com testemunhos sobre o transtorno do déficit de atenção. Tenho lido que a terapia complementar à medicação é essa Cognitive Behavioral Therapy, onde penso que se trabalha a forma como os pensamentos afetam as emoções e os comportamentos. Existe também a Dialectical, é assim? Behavioral Therapy, sim. Onde parece que está mais virada para a desregulação emocional.
Exatamente.
Como é que se encontra essas terapias sem andar a enviar e-mails e a pedir CVs, diz ele? Que terapeutas procurar? Psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, um coach?
Boa intervenção. E agora?
Bem, felizmente, hoje em dia já há bons diretórios de profissionais com a especificar a especialidade e de alguma forma que dão a entender qual é a experiência que o profissional vai tendo do ponto de vista psicoterapêutico. De facto, essas terapias são terapias que neste momento têm muito bons resultados, são bastante eficazes para problemas específicos, portanto, elas estão vocacionadas para problemas específicos, e de facto já não é assim tão difícil procurar gabinetes de psicologia ou mesmo nomes de psicoterapeutas associados a esse género.
Estamos todos viciados um bocadinho no poder da recomendação, não é? Só vamos àqueles restaurantes que estão recomendados com X estrelas,
só vamos ao psicólogo recomendado.
Sim, utilizamos aquele Uber que tem a melhor pontuação, portanto, estamos todos a precisisar de sistemas de recomendação para
queremos
tudo, não
melhor.
É? Até para terapeutas.
Queremos sempre o melhor.
Queremos
mas
sempre o melhor.
Mas
não
foi sempre assim.
Isso também pode ser um. Lá está.
Mas
o Black Mirror.
Funciona.
Mas sempre foi assim. As pessoas sempre gostaram de recomendações.
Sim, mas havia uma recomendação por sugestão de confiança.
Este programa, por exemplo, é muitas vezes recomendado. Este programa está sempre a ser recomendado.
Verdade.
Deixa-me dizer que temos tantas opiniões que eu agora vou fazer uma proposta, que é ouvirmos 6 de uma vez, ok? E depois falamos todos. Decorem mais ou menos os assuntos. Tomem nota, está bem?
Desculpem, é Miguel Pereira outra vez. E essa conferência dia de 17 sobre ciberdependências vai haver no Porto também? Obrigado.
No Porto é o quê? No Porto é dia 30.
É dia 30 e é só sobre suicídio, porque não tivemos financiamento, nem ajuda, nem apoios, nem rigorosamente nada para fazer aquilo que queríamos no Porto.
Pronto, está dito. Vai ser no auditório Almeida Garrett. Dia 30, teatro, a peça A Estigma. Cenografia de João Pereira. E depois uma mostra, a mostra dos vencedores do Open Call 2018, que será também aqui a partir das 21. Vai haver uma M-Talk sobre suicídio. Já está, o moderador é o César Nóbrega. Teremos o Dr. Eduardo Carqueja, a Dra. Sílvia Roth e a Dra. Sílvia Costa. Só doutores. E também a Dra. Sara Bela. que nos vai revelar um testemunho real. Entretanto, mais uma mensagem sobre telepatia.
Olá, boa noite, Alvin, e às meninas, que eu não sei.
Meninas é ótimo.
Eu trabalho com um colega de equipa já há algum tempo e deparámo-nos que há momentos em que a gente acaba a frase um do outro. Ou que até falamos ao mesmo tempo a mesma frase.
Casa.
Eu só queria saber se é preciso, se eu tenho que ter medo disso ou se é perfeitamente normal.
Eu acho que é normal e devem casar. Devem casar o mais rapidamente
acho
possível.
São almas gêmeas.
São almas gêmeas, sim. Não ignorem isso.
E porquê que o mundo é tão disfuncional? Ou seja, nós somos todos disfuncionais, uns mais que outros. E o que fazer quando se nasce num seio de uma família disfuncional, bastante, e dá a sensação que somos os únicos que estamos ali, que somos um bocadinho menos, e ninguém nos compreende. Beijos.
Também é um bocado aquela ideia que nós é que somos normais e os outros é que não são, não é? Isso por vezes é também justamente ao contrário, está bem?
Olá, Alvin, prova oral e convidada. Eu não apanhei o programa desde o início, mas gostava de saber se o sonambulismo, se é assim que se chama, é alguma patologia mental ou não. Obrigada, Catarina.
Catarina, foi uma pena não teres ouvido o programa desde o início, porque foi sobre isso só que falamos. Foi uma pena. Ouve em podcast.
Olá, boa noite a todos. Tenho uma pergunta que tenho uma grande dúvida como lidar. E para quem tem um chefe bipolar, esquizofrénico e todos os atributos que se lhe possam dar? Como reagir?
Mudar de empresa o mais rapidamente possível.
Olá, boa noite. Eu sou sonâmbula e consigo controlar os sonhos. Isso faz de mim uma pessoa doida?
Não, faz de alguém com muita sorte. É incrível.
Para o ouvinte e para todas as pessoas que têm o problema de não conseguir tirar uma música da cabeça, vou partilhar uma solução que funciona comigo cerca de 50% das vezes. É uma ajuda, que é ouvir a música até ao fim ou cantar na cabeça a música até ao fim. Juro-vos que há um estudo sobre isto e funciona algumas vezes. Nada. Beijinhos.
Será que há mesmo um estudo sobre isto?
Acho que é seguro dizermos nos dias de hoje que podemos ser viciados em viajar. Agora, a minha dúvida será se somos possivelmente influenciados pela nossa genética, como muitos estudos agora dizem ser.
Ora bem, por onde é que vamos começar? Muitas pessoas a falarem aqui de sonambulismo, telepatia, esta história do nosso ouvinte que tudo indica que está apaixonado por um colega e vice-versa, e que vão casar, como é óbvio.
Há quem queira uma desculpa também para colocar uns comprimidos no café do chefe e livrar-se dele.
Sim, ter um chefe bipolar pode acontecer a muito boa gente.
E dizer que estava só a tratá-lo.
E aquele ouvinte que tem um dom, o dom de
controlar
os sonhos, não é?
Controlar os sonhos.
Eu gostava de responder ao ouvinte o chefe bipolar e esquizofrénico, porque de facto chamou-me a atenção e parece-me que a ideia é insultar o chefe.
Exato.
E de facto estes termos serem usados em contextos tão estigmatizantes e para denotar coisas tão negativas, sim.
Tem que acabar.
Sim, é isso que também contribui.
Em vez de dizermos só que o tipo é má pessoa, ou
sim,
que,
sim,
que
claro,
é um ser.
Claro.
Olha, ele é um ser desprezível. Não, ele é bipolar.
Não sim. tem nada.
Está muito
a ver,
na moda as pessoas dizerem que aquela pessoa é bipolar, não é? A bipolaridade entrou quase na cena. Tem uns anos, esta parte. Porquê é que isso aconteceu?
Não faço a mais pequena ideia,
mas é um mau uso da.
Antes da doença bipolar, como é que se chamava? Tinha um outro nome.
Era a doença maníaco-depressiva.
Ah, ok. Mudou de nome, portanto. Sim. E se calhar vai mudar outra vez, não é? É como aquelas estecas, não sei mudar de nome.
Isso aí é o burnout, agora está tudo em burnout.
Era,
burnout,
falávamos ainda há bocadinho. Qual é a diferença do burnout?
Eu tenho um amigo meu que está
é
próximo
coisa,
de um burnout.
É?
Sim, eu, por acaso estou a sentir isso.
Estás a sentir?
Eu tenho um amigo meu que. Não, não eu, mas tenho um amigo meu que está.
Mas já lhe disseste?
Já lhe disse, já. Já, já lhe disse e hoje já nem sequer foi trabalhar. Eu percebi, senti na forma como ele se relacionava comigo que as coisas estavam a mudar e avisei-te assim: isto não és assim, como é que de repente.
Pois há sempre alguém com alguma coisa ao nosso lado, é preciso estar atento e é preciso ser bem mais gentil e sereno em relação a estas coisas do que são estes palavreados, esta forma de falar. Do nome destas coisas todas, como se fosse um insulto.
Mas o burnout é assim.
Mas, tu estás constipado, pá. Isso é algum insulto? Estás com dor de barriga, mas estás parvo ou quê? Não, pois não. Vais faltar ao trabalho porque estás com febre, mas não vais faltar ao trabalho porque tens burnout ou porque a mulher está ainda com uma depressão pós-parto ou coisa do género.
Aliás, depois de teres um burnout, tu és olhado com uma certa desconfiança.
Já não passou-se.
Sim, então vais contratar uma pessoa que teve um burnout. Está-se mesmo.
Pai, que uma vez passou-se.
Ele queimou, basicamente. A ideia de que queimou
e
os
nunca
fusíveis
mais
é que
foi o mesmo.
Nunca mais pode
pá, o gajo
recuperar.
Nunca mais ficou igual.
Ah, pá, então nos Estados Unidos tu não vês gente que é super aplaudida. Normal, tão normal, tão normal que até faz impressão falar aqui. Porque olha, eu agora tenho que ser 5 minutos mais cedo, tenho que ir a uma reunião de Narcóticos
agora?
Anónimos ou de Alcoólicos Anónimos ou de
Está a acabar?
Anónimos.
Não.
Ah, não, não, não.
Estou a simular. Quer dizer, é normal. E as pessoas dizem, ok, estou até já. Aqui se alguém dissesse isso, imagina, agora entrar aqui na, na Antena 3, diz a você só um bocadinho antes.
É um grande estigma. Olha, um grande estigma.
Aquele banqueiro, o Ortosório, não era? Não, não, não teve um burnout.
Teve e falou sobre isso. Eu gostava tanto de falar com ele, mas não consigo o contacto. Se alguém me
por acaso eu tenho
o
e-mail dele.
Gostava muito de falar com ele.
Vês?
Posso ter temos muito isso pudor em admitir as nossas fragilidades mentais.
Porque
ainda
a sociedade vai cair toda em cima. Nós estamos muito.
E eu acho que as pessoas têm burnout. Neste caso, não, foi algo amplamente difundido. Mas quem tem, tenta esconder o que aquilo aconteceu. Claro, com medo que possa ter uma repercussão pública. Sim. Pode haver ali um estigma que o prejudique, não é?
Falta de
porque
valor,
a ideia de queimou.
As pessoas deixam de confiar nele.
Falta de informação pública, é isto que eu me bato. Falta de informação pública.
O que é que mudavas então, Ana?
Informação pública por todo lado, comunicação social esmagadora, a falar sobre isto todos os dias, como fala das outras coisas todas e quando fala de saúde, de uma forma natural, consistente, articulada, todo o ano, não é só quando é o Dia Nacional do não sei o quê, ou quando a Judite Sousa tem uma depressão. É sempre. E então, a partir daí vemos que tudo isto fica mais banal. Pessoas informadas são pessoas que sabem como agir, podem depois agir ou não.
Olha,
mas estão informadas.
Olá, boa noite a todos. Tenho só uma pergunta. Não deveriam os políticos ser examinados por um psicólogo antes de ir para o Parlamento? Obrigado.
Ah, os políticos e muitas
outras atividades. Nunca correu mal, nunca tivemos sociopatas, nem distúrbios narcisistas. Não sei de onde é que isso vem.
Lá está outra vez o comentário dirigido a uma coisa que é pejorativa, não é?
Sim, é verdade, mas isso. Sim, mas,
é verdade. Mas é um humor. Mas olha, mas há pessoas que lidam com. Pegam no humor para lidar nestas.
O humor pode ser terapêutico. Tens algum humor neste teu festival?
Tenho, claro que sim. Tenho o lançamento de um livro que é absolutamente fabuloso, que se chama As Aventuras de Mr. X, a trilogia, que é do João Gata, com ilustrações do Andreas Stocklein. Que é a primeira edição que estamos a fazer, ou seja, a literatura vai passar a entrar no Festival Mental a partir deste ano. Neste ano já com a edição com a chancela do festival e com o apoio também da Direção-Geral de Saúde e do Programa Nacional.
Temos que acabar.
São contos.
Pois era isso que tinha dizer.
Deixem-me dizer que este festival vai ser de 16 a 30, dias 16, 17 e 18, vai ser no Auditório Orlando Ribeiro, depois nos dias 24 e 25 no Auditório Cás Paredes e finalmente no dia 30 vai ser no Auditório Almeida Garrett no Porto. Para saberem todo o programa podem ir aqui ao festival, ao endereço que é www.mental.pt. Saibam que no dia 17, dia 16, o tema da noite é esquizofrenia, dia 17 é ciberdependência. Eu próprio gostava de ir ver este,
verdade,
confesso-vos. E no dia 18, o tema é o suicídio, o mesmo tema que será debatido no dia 30 no Porto. Não temos mais tempo, tenho que
não, temos
todas.
Duas pessoas com uma pitadinha de insanidade mental à nossa espera.
É verdade, são Miguel Quintão e Álvaro Costa que seguem em frente na Antena 3 com bons rapazes. Bom fim de semana.
Obrigada,
e sucesso para este
amiga,
festival mental.
Obrigada.
Até segunda-feira.
Até
com
segunda.
Luís Osório.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.